A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar sobre a saúde pública, sobre a ótica do Poder Judiciário. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse tema tão interessante é o juiz Hamilton Rafael Marins. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Hamilton. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu agradeço o convite. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia, primeiramente, traçar um panorama para os nossos ouvintes da situação da saúde pública no nosso país?
Pois não. A nossa Constituição Federal, em 1988, no seu artigo 6º e artigo 196, adotou o direito de saúde integral e universal, direito de saúde para todos, mediante políticas públicas. A partir disso foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público do mundo, com iniciativas elogiáveis e exemplos para o mundo inteiro, porém com todas as mazelas que temos conhecimento. Dentre essas mazelas, se há alguma omissão do Estado, a população pode buscar o Poder Judiciário para sanar essa omissão, para resolver essa ilegalidade e verificar se é possível atender essa demanda na área da saúde. Aí que surge a judicialização da saúde, que são processos para obrigar o Estado ou planos de saúde a custear os tratamentos necessários para a melhoria do paciente.
Uhum. E, doutor, conta pra gente também quais são as principais demandas que têm chegado até o judiciário e são relacionadas a essa área da saúde pública.
As principais demandas são sobre medicamentos que não estão previstos nas listas do Rename, Remume, são as listas federais, estaduais e municipais, em que já houve um estudo do medicamento, efetividade, acurácia, segurança e custo, e que o SUS passou a fornecer. O último relatório do CNJ sobre números de processos judiciais traz que os processos relacionados à saúde, em direito administrativo e outras matérias, chegam ao número no país, de 2014 a 2017, de 152 mil. Só de medicamentos, mais 420.930. Tratamentos médico-hospitalares, ou seja, internações, 135 mil. Tratamentos e medicamentos, 246 mil. Contra planos de saúde, 564 mil. Totalizando 1.778.269. No estado do Paraná, num orçamento de R$1 bilhão, 200 milhões são gastos com tratamentos determinados pelo Poder Judiciário. No país inteiro, no ano 2017, foram 7 bilhões. Então, diante desses números muito grandes, desde 2009, o STF vem discutindo para audiências públicas, por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, a questão da judicialização da saúde.
Sim.
A partir dessas discussões, criou o Fórum da Saúde. Esse fórum visa a unir todos os entes pertinentes, todos os atores desse sistema, para buscar soluções extrajudiciais para diminuir as demandas e, principalmente, visando facilitar o acesso à saúde e melhorar a saúde da população.
Uhum. E, doutor, o que a gente pode destacar em linhas gerais para os nossos ouvintes sobre a jurisprudência, sobre as decisões dos magistrados nessas demandas?
Via de regra, o Tribunal de Justiça do Paraná, verificada a ilegalidade, estando o processo bem instruído, com provas, tem garantido o direito à saúde ao cidadão. O STJ recentemente decidiu com um recurso repetitivo em que criou basicamente três requisitos para que o Estado possa ser compelido a fornecer medicamentos não previstos naquelas listas citadas antes, não fornecidos pelo SUS. O medicamento chega no país, é registrado na Anvisa, é feito um estudo através da CONITEC, Comitê Nacional da Incorporação de Novas Tecnologias, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, e se aprovado esse medicamento, via de regra, ele é fornecido pelo Estado. Se ele não está previsto nessa lista e não é fornecido pelo Estado, se configura um ato ilegal do administrador público e o Poder Judiciário determina o fornecimento desse medicamento. Existem medicamentos, porém, a medicina evoluiu muito rápido, que não houve tempo de ser realizado esse estudo. E aí que entra a questão mais complexa, que são medicamentos pedidos fora do sistema. Quanto a esses medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça prescreve que, para eles serem fornecidos pelo Estado, deve haver um laudo médico circunstanciado, ou seja, não basta a prescrição médica, tem que ter a comprovação, a prova de que aquele medicamento funcione, que ele seja registrado na Anvisa para comprovar a sua eficácia e segurança, e que a parte seja hipossuficiente relativamente. Existem medicamentos de mais de R$1 milhão, aí praticamente todos nós seremos... Não hipossuficiência quer dizer que a pessoa não tem condições de comprar aquele remédio. Então, praticamente todos nós seremos hipossuficientes. Então, nesses casos, são os casos clássicos de judicialização, de processos judiciais, em que o Estado pode ser compelido pelo juiz a garantir o direito à saúde.
E, doutor, a gente sabe também que as grandes filas para consultas com especialistas são uma das reclamações mais frequentes da população. E, afinal, existe um limite máximo de tempo de espera nessas situações? Queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes.
Infelizmente, não existe um limite máximo de espera. Essa é uma das questões mais visíveis e mais angustiantes. Em que o judiciário, inclusive, tem suas limitações para atuar. Se houver a demanda para a diminuição dessa lista de espera de uma maneira geral, para a contratação de profissionais e etc., tudo bem, mas o judiciário não pode determinar, por exemplo, que alguém passe na frente da lista de espera, porque esses critérios são médicos. Assim, eu quero dizer, se alguém... E existem filas de espera, por exemplo, para ortopedia em Curitiba de 2 anos. Então, se alguém entrar com processo judicial para que seja atendido mais rápido, essa pessoa vai passar na frente de alguém que já está esperando há 1 ano e meio. E esse critério, só o médico pode saber quem deve ser atendido com urgência ou numa situação de emergência. O que existe é a criação de portais de transparência para verificação do tamanho dessa fila e para que se evite que essa fila seja furada. Assim, em Santa Catarina tem uma lei obrigando a criação desse portal da transparência e a divulgação pela internet dos nomes das pessoas que estão nessa lista. O Paraná tem adotado espontaneamente, criou uma lista espontaneamente acerca desse respeito. Mas, como exemplo prático, existe uma fila de espera no Hospital Pequeno Príncipe, salvo os dados são um pouco antigos, mas salvo melhora, de 5 anos para tratamento de escoliose em crianças. Ou seja, se uma criança esperar 5 anos para a correção de sua coluna, provavelmente não...
Não vai nem surtir efeito aquele tratamento, né?
E essa é uma questão que pode ser resolvida como a devida utilização das verbas. A nossa legislação prevê um valor mínimo do orçamento federal, estadual e municipal para a utilização na saúde. E, às vezes, esse orçamento pode não ter ser cumprido. A correção disso, a destinação correta dos valores, pode ajudar muito a reduzir essas filas e garantir o direito à saúde.
Uhum. Doutor Hamilton, eu queria voltar a uma questão que o senhor estava comentando com os nossos ouvintes sobre os medicamentos e os tratamentos de alto custo. Dá para a gente dizer para os ouvintes, então, que é um dever do Estado oferecer esses medicamentos, esses tratamentos de alto custo à população e em quais situações?
Sim. Pelo nosso sistema, pelo que prevê a nossa Constituição e a Lei 8080, o Estado tem que fornecer esses tratamentos, mesmo que sejam de alto custo, desde que eles tenham evidência científica, desde que eles sejam embasados pela melhor medicina, por aquela medicina que fez estudos, buscou provas de que aquele medicamento funciona e é seguro. E também... desde que aquele medicamento esteja previsto na lista do Ministério da Saúde de fornecimento. Essa é a questão complexa.
Uhum.
O Ministério da Saúde, através da Conitec, como citado antes, faz uma análise também do custo e efetividade desses medicamentos, inclusive em relação aos medicamentos que já... desses medicamentos novos, né? Novas tecnologias, inclusive em relação... aos medicamentos que já existem no SUS. Então, existem medicamentos que estão sendo fornecidos há 5, 10 anos, cuja segurança e eficácia já foram comprovados.
Uhum.
Os medicamentos novos, existem vários exemplos na literatura médica, que não têm estudos do que vai acontecer com a pessoa daqui a 15, 10 anos, podem não ser tão seguros quanto aqueles que já são fornecidos pelo SUS. E os benefícios podem ser, por exemplo, da diminuição do tempo de tratamento, mas o resultado é o mesmo, com um custo muito... o resultado é o mesmo daqueles medicamentos que já existem, mas com um custo muito maior. Sim, a indústria farmacêutica, ela tem um papel que às vezes não é o mais adequado,
uhum.
Porque há notícias de medicamentos que são fornecidos gratuitamente na Inglaterra, no Canadá, e no país, no nosso país, custam 80 mil a dose, por exemplo. Para tratamento de câncer macular, nos olhos, por exemplo. Existem medicamentos... por outro lado, existem medicamentos como o sofosvulbir, que é um medicamento para tratamento da hepatite C, que cura 90% dos casos. Antes, 50% dos casos... do de 50% de cura do medicamento anterior.
Uhum.
Assim, esse medicamento evita internação e, apesar de ser bastante caro, no resultado final, sai mais barato. Esse medicamento, a imprensa noticiou recentemente, que inclusive tem efeitos em relação ao vírus da Zika e etc.
Uhum, interessante. E, doutor, é difícil equilibrar esse direito à saúde com a gestão do sistema também? E como que os magistrados, eles têm atuado para atender aos necessitados e não prejudicar também o orçamento dos estados e das prefeituras?
Para o fornecimento de medicamento, a Lei 8080 e as demais portarias que regulam a questão... prevê qual ente deve financiar aquele medicamento.
Uhum.
Por exemplo, os medicamentos de farmácia básica devem ser fornecidos pelo município. Os medicamentos estratégicos, como tratamento de AIDS e etc., devem ser fornecidos pelo Estado. E os medicamentos de alto custo e os demais, pela União. O Supremo Tribunal Federal decidiu... por recurso repetitivo, que os estados têm solidariedade. Então, esses medicamentos podem ser pedidos frente a quem o paciente desejar.
Uhum.
Assim, medicamentos de alto custo são mesmo propostos em relação ao município, que tem um orçamento pequeno e causa um gravame a esse município, às vezes consumindo grande parte do orçamento da saúde desse município. Essa questão está sendo abordada novamente pelo Supremo Tribunal Federal e o voto do ministro Barroso vai no sentido de que todos os medicamentos fora dessas convenções devem ser custeados pela União. Isso ainda não foi decidido, o processo está com o ministro Alexandre de Moraes, que é o próximo a proferir o voto, e em breve devemos ter uma decisão. Mas efetivamente causa uma desorganização nos orçamentos municipais, estaduais, e recentemente o juiz tem mais um instrumento para ajudar a resolver essa questão, que é a modificação recente da Lei 13.000, agora me fugiu o número, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que no artigo 21 traz que o juiz deve prever na sua decisão as consequências de sua decisão, o consequencialismo jurídico. Isso inclui a questão orçamentária. É, no Paraná também nós temos decisões redirecionando a demanda dentro desses parâmetros para a União.
Sim.
E isso ainda está sendo discutido juridicamente, é bastante complexo. O STF tem essa decisão, essa súmula vinculante. Então, mas a intenção, a discussão, inclusive pelo Comitê Executivo de Saúde Estadual, é para resolver essas questões e evitar o gravame aos municípios e ao Estado através da organização do sistema.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Hamilton Rafael Marins. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a saúde pública sob a ótica do Poder Judiciário. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, fala um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre quais são as consequências negativas também dessa excessiva judicialização da saúde que a gente tem visto.
Basicamente é a desorganização do sistema que estávamos falando. O administrador público tem que fazer um planejamento para aquisição de medicamentos. Se há uma determinação judicial de aquisição de determinado medicamento, pode não haver prazo suficiente para realizar uma licitação ou alocar verba para a compra desse medicamento em prejuízo a outros programas que seriam de natureza administrativa, que seriam de atribuição do Poder Executivo mesmo. Talvez cumpra destacar o lado positivo da judicialização da saúde também. No estado do Paraná, via de regra, se o medicamento está previsto nas listas do SUS, ele é fornecido. A judicialização ocorre fora dessas listas. Mas existem casos de medicamentos novos, como o Sofosbuvir, que eu citei, contra a hepatite C, que diminui o custo do sistema e, diante da repetida judicialização, foi incorporado pelo sistema e hoje é fornecido pelo sistema de saúde. Da mesma maneira, outros medicamentos contra câncer, off-label, que são aqueles medicamentos previstos para determinada doença, mas que funcionam para outras doenças também. Então, o Poder Judiciário tem instado o Ministério da Saúde a se manifestar e pesquisar esses medicamentos e incorporar novos medicamentos, aumentando a gama de tratamento para a população.
Uhum. E seria possível reduzir também, de alguma forma, essa judicialização dessas questões referentes à área da saúde, doutor?
Sim, esse é exatamente o papel do Fórum Nacional da Saúde, do Comitê Executivo de Saúde do CNJ, do qual fazemos parte, que reúne não só atores jurídicos, como também médicos, administradores, advogados de planos de saúde, promotores, defensores públicos, juízes federais e estaduais, procuradores, em que há essa troca de ideias, cada parte pode conhecer as dificuldades da outra. Como, por exemplo, há casos em que médicos do próprio SUS prescrevem medicamentos fora das listas da Rename que têm similares nas listas do SUS, ou seja, uhum. O princípio ativo é o mesmo. Então, há uma busca de se conscientizar o médico de que existem essas listas e que é muito mais barato para o Estado a prescrição. Quem sabe qual é o melhor tratamento para o paciente, que fique bem claro, é o médico. Então, é muito difícil para o juiz, que não tem conhecimento na área, decidir uhum. se aquele medicamento deve ou não ser fornecido para o médico. Então, nessa seara, é até uma outra iniciativa para reduzir a judicialização e organizar o sistema, foi a criação dos núcleos de apoio técnico aos tribunais de justiça, que são compostos por médicos que fazem notas técnicas a pedido dos juízes sobre o caso em concreto, se aquele medicamento tem indicações médicas, tem medicina baseada em evidências para ser fornecido para aquele paciente. E com isso também, com essa conversa entre todos os setores da sociedade, o que se busca é a melhoria do sistema. E outras sugestões são, por exemplo, a ampliação de programas como o Médico da Família,
uhum.
que trazem a medicina preventiva antes de surgir aquela doença, se dá atenção ao paciente, para o que diminui muito os custos na área da saúde.
Uhum. Esses núcleos que o senhor mencionou, eles já estão em funcionamento aqui no Paraná também, doutor?
Sim, esses núcleos estão em funcionamento no Paraná desde 2012, o comitê, e 2013, desde 2010 o comitê, e 2012 o comitê, e 2013 o NatJus. Foi um dos primeiros no Brasil a criar esses comitês. Inclusive, sempre tivemos muito apoio dos presidentes do Tribunal de Justiça do Paraná.
Uhum.
O atual presidente, desembargador Renato Braga Bettiga, tem dado muita atenção à questão, tem reestruturado o núcleo de atendimento técnico. Firmamos recentemente um convênio com o Hospital das Clínicas. Estamos finalizando um convênio com o Estado do Paraná para que mais médicos possam fazer notas técnicas. E também a contratação de pareceres diretamente pelo tribunal para mais uma vez buscar a organização desse sistema.
Uhum. E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Eu trabalho desde 2005 com essas questões, desde que começaram no Paraná a surgir esses primeiros processos de judicialização. Eu, na época, era juiz substituto nas varas da Fazenda Pública da capital e, atualmente, eu sou juiz substituto em segundo grau na 4ª Câmara Civil, que é a Câmara de Direito Público, que trata justamente a nível recursal e das questões envolvendo os tratamentos de saúde. É uma área bastante apaixonante, porque envolve a garantia dos direitos e, especialmente, o direito à vida, o direito à saúde.
Sim.
E faz parte da seara dos direitos humanos, na qual eu tenho mestrado, inclusive, nessa área. E sempre nos dedicamos a essas questões de garantia aos direitos.
E, doutor, eu acho também bem importante a gente destacar para os nossos ouvintes como a população pode procurar o Poder Judiciário caso ela tenha, de alguma forma, o seu direito à saúde violado.
Pois não. A primeira atitude é procurar o próprio Sistema Único de Saúde. Se houver a negativa e identificada a ilegalidade do ato do administrador público em não fornecer aquele tratamento, existem várias possibilidades, como, por exemplo, procurar o Ministério Público, que tem comitês dedicados a isso, comissões dedicadas a isso, a própria Defensoria Pública ou a Advocacia Particular, para analisar eventual demanda em face do administrador público.
Uhum. Uma dúvida a respeito desse assunto, essas demandas, elas correm com algum tipo de urgência no tribunal? Como que isso funciona?
Sem dúvida, é uma outra questão controvertida, porque o juiz até é um ser humano que até psicologicamente não tem como deixar de atender a um pedido para a garantia da saúde sem identificar a urgência daquele paciente. Então, ele tem que decidir uma liminar em 48 horas.
Uhum.
Por isso, inclusive, a necessidade de melhoria do núcleo de apoio técnico para que ele possa auxiliar o juiz já nesse primeiro momento. Senão, concedido o medicamento, a implantação de determinada prótese, por exemplo, não há como se voltar atrás.
Sim.
A satisfação dessa demanda e se for injusta, não há o que se fazer mais a respeito.
Doutora Milton, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu acredito que avançamos muito na solução da questão, mas a questão basicamente é política. A efetiva utilização das verbas vinculadas para a saúde é uma das soluções que podem melhorar o sistema, mas nós como sociedade, quando fizemos a Constituição de 1988, entendemos que a saúde é para todos, é universal, entendemos abraçar a solidariedade entre nós brasileiros. Então é isso que deve ser efetivado. Essa filosofia de que temos o dever de ajudar a nosso semelhante, de que temos que o dever de pensar no outro. Então é por isso que o Poder Judiciário tem garantido o direito à saúde e à população.
Uhum. Doutora Milton, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.